Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
12 horas e 6 minutos, o Jornal do Meio Dia desta segunda-feira, 20 de setembro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até 1 hora da tarde. Lembrando que aqui, além de ficar bem informado, você também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo o Renato Nogueira, nosso Renatinho Bad Boy, fazendo essa parceria comigo aqui no Jornal do Meio Dia. Renato, boa tarde para você, bom início de semana. Vamos nessa, né? Deixar os nossos ouvintes bem informados.
Vamos sim, Kátia. Boa tarde a você, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Lembrando que falta apenas um dia para a chegada da primavera, hein?
É amanhã já.
É, dia 22.
Não, então se é dia 22 é depois de amanhã, quarta.
É dia 21... A gente para o inverno e dia 22 a gente já começa a primavera.
Verdade, verdade. Eu já estava ansiosa para a chegada da primavera, porque eu gosto demais.
O tempo já está bom, já está mostrando bem aquela cara, né?
Parece que já chegou o verão.
É o nosso Brasil, o clima brasileiro.
Um país tropical, né?
É verdade.
Renato, pode ter os seus probleminhas, nada é perfeito.
Abençoado por Deus.
Mas abençoado por Deus. Cadê que de tsunami veio? Vê não, meu filho, Deus não deixa.
Hoje também, Kátia, segunda-feira, dia 20 de setembro, tá? É o signo de Virgem, estação inverno. A fase da lua para hoje é crescente. Faltam 102 dias para a chegada de 2022. E hoje comemora-se o Dia do Funcionalismo Municipal, também Dia do Coletor de Lixo, Dia do Gaúcho, Dia do Pombo da Paz. E a vocês, aniversariantes do dia, parabéns pelo seu dia, não é isso?
Parabéns mesmo a todos os aniversariantes, parabéns aos funcionários públicos municipais, tá? Dia do gari, você falou?
Coletor de lixo.
Coletor de lixo, né? Enfim. Infelizmente, Leos, numa situação bem ruim, né? A gente
Vai
falar sobre isso ainda hoje, em relação à falta de coleta de lixo, né? Em Leos, e o que a prefeitura pediu em nota à população. Ai, ai, viu, Leos? Sempre sobrando para a população. Olha, são 12 horas e 8 minutos. Jornal do Meio Dia desta segunda-feira já está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Conquiste o futuro com suas escolhas na rede UniFTC. Inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, uma loja no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras, né, já da coleção Primavera-Verão. E também pode parcelar em até 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Essa facilidade só na Supermoda e Lielos. Bem, lembrando que já o nosso repórter chega aí, o Coutinho Neto. Hoje eu estava pensando em colocar ele para trabalhar triplicado, porque ele teve folga quinta e sexta, né? E aí, Renato, você resolve aí, seu coordenador.
Faça isso com ele, não.
Tu vai me dizer. Já Coutinho chega aí, fazendo a primeira entrada e a segunda entrada, né? Mas acho que eu tinha que botar ele do início ao fim. Coutinho, já, hein? A gente coloca você no ar. Bem, 12 horas e 9 minutos. Vamos de manchetes, Renato, de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 10 minutos nas manchetes dos jornais. Iniciamos pelo jornal A Tarde de Salvador, que informa: Bahia é o estado nordestino com mais refugiados. Tá aqui a matéria do jornal A Tarde falando sobre esses refugiados que vêm de fora, né, e acaba que se encontram aqui na Bahia, né? Então a gente sabe que ultimamente muitos venezuelanos, né, Renato, fugindo para o país, até argentinos também, e a Bahia tem recebido aí esse povo, né, que Claro, a Bahia é sempre acolhedora.
É, Itacaré mesmo, tem muito argentino por lá.
Pois é, né?
O Dia Teresina, gás de cozinha é vendido por até R$ 115,00 no Piauí.
Jornal do Comércio de Pernambuco, Estado quer vacinação obrigatória para servidor.
Diário do Nordeste, Ceará, volta às salas de aula em Fortaleza.
Jornal Tribuna do Norte, de Natal, sistema de ônibus em Natal terá mudanças em novembro.
O Globo Rio, governo acelera a concessão de Santos Dumont e Congonhas.
Portanto, são os aeroportos, né? Santos Dumont e Congonhas. Jornal O Dia do Rio. Justiça valida demissão de trabalhadores por mensagem de WhatsApp. Eita, como assim?
Nossa Senhora.
Que coisa, gente.
Correio Brasiliense do Distrito Federal. Setor prevê alta de 65% na venda de imóveis no Distrito Federal.
Jornal Estado de Minas, de Belo Horizonte. Minas já tem 139 cidades em emergência.
Agora São Paulo. Veja se vale a pena antecipar o saque aniversário do FGTS.
Já adianto que isso é anual, tá? E aí você tem que entrar lá no aplicativo da Caixa para autorizar. Só esse saque de aniversário só é feito anualmente no mês do seu aniversário, se você autorizar, ok? Previamente. E por fim, Jornal Valor Econômico de São Paulo. Votação do edital de 5G deve ocorrer esta semana, né? 5G chegando aí no Brasil, então vai ter essa votação aí de edital, né? Vamos ver como é que vai ficar. Bem, essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12 horas e 12 minutinhos, lembrando que aqui no seu Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, tá? É isso mesmo. Claro que você vai poder participar aqui. É, vai poder ligar e falar conosco ao vivo no 36752000, tá? E a partir de agora você já pode também enviar aí a sua mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi. É o 98829-1029. O WhatsApp não recebe ligação, nem de chamada de vídeo e nem chamada de voz. Por gentileza, mande apenas sua mensagem escrita. E, claro, se quer falar conosco por telefone, 36752000. Tá bom, minha gente? Ficamos assim. Olha, são 12 horas e 13 minutos. Vamos divulgar os boletins da Covid-19 de Ilhéus e Itabuna, atualizados com a data de ontem à noite, 19 de setembro. Ilhéus confirmou desde o início da pandemia 20.291 casos, mas desse total são 19.697 curados. Ilhéus está com um número baixo, né, de casos ativos. Segundo o boletim, apenas 26. Já registrou 568 óbitos, infelizmente. Dos 41 leitos de UTI Covid, apenas 9 estão ocupados. E desses 9 leitos, 5 pacientes internados são de outros municípios e 4 pacientes são de Ilhéus, né? Então, Ilhéus com número aí bem baixo mesmo, pessoas doentes ou internadas, né? No boletim da Covid de Itabuna, lá foi registrado 34.968 casos, mas no total de 34.118 curados. O município também está caindo aí o número de casos ativos e agora tem 195, infelizmente 655 óbitos. Apenas 13 pessoas em internamento de leitos de UTI. Claro que Ilhéus e Itabuna recebem pessoas de diversos municípios da região. E tem 36 leitos de UTI disponíveis. Apenas 3 pessoas em internamentos clínicos, 43 leitos clínicos disponíveis. Então, vem diminuindo aí cada vez mais esses números da Covid em Ilhéus e Itabuna. A gente fica muito feliz com isso, né? Que a gente não vê a hora de falar assim, zerou, né? Enfim, mas isso cada um tem que fazer a sua parte, continuar aí se cuidando, tá? Então, é interessante que a população ajude, tá, com esses números. Bem, vamos falar de vacinação em Ilhéus contra a Covid-19, tá? Já retornou, sim, a vacinação, a gente vem falando. Deixa eu trazer aqui as informações, porque hoje está tendo essa vacinação contra a Covid-19 para adolescentes com idade entre 12 e 17 anos, independente de terem ou não comorbidades ou deficiência permanente, tá? informa a Prefeitura de Ilhéus, a Secretaria de Saúde. Então, a estratégia também contempla aí a aplicação da segunda dose de todos os imunizados para pessoas com data marcada até hoje, dia 20 de setembro. E também hoje tem terceira dose, que é a dose de reforço, para idosos de 80 anos ou mais que receberam a segunda dose há pelo menos 6 meses. Então, pessoas imunossuprimidas que já completaram 28 dias da segunda dose também podem buscar os pontos de imunização para tomar essa dose de reforço, viu? A Secretaria de Saúde de Ilhéus informa que os adolescentes deverão estar acompanhados pelos pais ou responsável, maior de idade, obviamente, durante o ato da vacinação. É necessário que o adulto apresente documento de identificação com foto. A imunização do público com 18 anos ou mais será retomada posteriormente. Então, por que isso, gente? Um menor de idade, né? Ele sempre tem que ter um responsável. E o responsável tem que comprovar qual é o vínculo, né? Porque ele não pode ir para lá obrigado, né? Ou alguém que não teve a liberação dos pais, obviamente, né? Enfim, então fica claro aí, tá? O menor tem que ir acompanhado dos pais ou de um adulto aí responsável, claro, para estar tudo ok. A primeira dose para os adolescentes e a dose de reforço serão ministradas exclusivamente aí nas unidades de saúde, ok? Nesses postos, né? João Norte, Sul, Centro, Oeste. Já a segunda dose de todas as vacinas, tá? Tá disponível ali. Somente na Cruzada do Bem, pelo Bem, de acordo com horários específicos. Então, a estratégia aí segue normalmente em todas as unidades, com exceção da UBS do Banco da Vitória, que passa a aplicar vacina contra a Covid-19 somente às terças e quinta-feiras, tá? Terças e quintas-feiras, das 8 às 11h30 da manhã. Atenção aí, o pessoal que mora no Banco da Vitória. Vacinação apenas terça-feira e quinta-feira, de 8 da manhã às 11h30. Então, a decisão de manter a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos está respaldada em reunião da Comissão Intergestores Bipartites da Bahia, que é a CIB, que ocorreu na última sexta, dia 17. A medida recomenda aí a vacinação dos adolescentes acima de 12 anos com ou sem comorbidades em todo o estado. Lembrando, viu, gente, eu procurei saber, perguntei, o pessoal da Secom, eles me confirmaram que sim, os adolescentes vão receber apenas a vacina Pfizer, viu, Renato? Que é a vacina que o Ministério da Saúde e a própria Anvisa liberou para esses adolescentes. Fiz questão de perguntar porque eu já sabia que ia chover esse tipo de pergunta. No meu particular já choveu, né, as pessoas perguntando. Então, eu já me certifiquei e é isso, viu? Vacina da Pfizer para os adolescentes. Então, não esquece de levar documentação, além de cartão de vacina, né? Comprovante de residência, essas coisas. Então, vou repetir, segunda dose apenas na Cruzada do Bem pelo Bem, Rua Teodoro Sampaio, Boa Vista, próximo ao Ginásio de Esportes Erval Soledade, começou às 8, vai até às 2, e também nas unidades de saúde, conforme o horário. E aí, módulos, tem os módulos, né, das regiões aí, Norte, Sul, Centro, Oeste, ok? E fazendo, de novo, esse reforço para o pessoal do Banco da Vitória, só vacinação, só terça e quinta-feira, de 8 às 11h30 da manhã. Ok, meu povo? Bem, deixa eu aproveitar, Renato, divulgar aqui também para o pessoal sobre Itabuna, tá? Tem uma informação aqui da vacinação. Aproveitar e lembrar a todos que a Secretaria Municipal divulgou o cronograma aí de vacinação contra a influenza e Covid. Então, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Rede Frio de Itabuna, divulga o calendário, tá? E diz o seguinte, informa que de segunda, hoje, até sexta-feira, dia 24, das 8 às 11 da manhã e de 1 às 4 da tarde, prossegue a vacinação contra a influenza nas unidades básicas de saúde, nas unidades básicas e de saúde da família. Serão vacinadas pessoas com idade a partir de 6 meses, tá? Para a vacina da gripe, ok? Já a vacinação contra a Covid-19 nos períodos matutino e vespertino, manhã e tarde, nas unidades básicas de saúde, a vacinação da primeira dose contra a Covid será aplicada de segunda, hoje, até sexta, né, dia 24, também de 8 às 11 e de 1 às 4 da tarde. Durante a semana, a vacinação contra a Covid será destinada à repescagem para as pessoas com idade a partir de 18 anos, tá? Então, qualquer pessoa pode ir lá tomar. Além deste grupo, adolescentes de 12 a 17 com comorbidades prosseguirão o esquema vacinal da primeira dose contra a Covid-19. Também estão incluídos os sem comorbidades, com idade de 14 a 15 anos, lá em Itabuna. E, nesse caso, a vacinação acontece diferente dos que têm comorbidade, pois é gradativa e escalonada aí por idade lá em Itabuna. Então, é aquela coisa, né, gente? Cada município com seu esquema de vacinação, né, Renatinho? Então, presta atenção. Divulguei o de Ilhéus, que está tendo a vacinação de 12 a 17 anos, independente de comorbidade. Já em Itabuna já está diferente aí. Então, procure sempre saber, tá bom? 12 horas e 21 minutos. Vamos falar, Renato, desta problemática, hein? Muita gente na bronca em Ilhéus, porque chegou a segunda semana sem coleta regular de lixo. Não é isso, Renatinho?
É isso, Kátia Gomes. A cidade inicia hoje, dia 20, a segunda semana sem o serviço regular, após o fim do contrato com a CTA Empreendimentos com a Prefeitura. No último dia 10, o prefeito Mário Alexandre, do PSD, decretou situação de emergência na Secretaria de Serviços Urbanos para fazer o novo contrato da coleta de lixo de forma direta, sem concorrência pública. Enquanto a nova empresa não é contratada, a prefeitura coleta os resíduos, usando caçambas inadequadas para o serviço. A solução improvisada não dá conta da demanda ilhéense. E o lixo se acumula em ruas de diversos bairros da cidade. A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos e Distritais, SECSURB, pediu que a população reduza a frequência em que coloca os resíduos domésticos nas portas das casas, como forma de diminuir o impacto na falta de coleta regular do lixo no município. O pedido foi feito em nota divulgada hoje, quando a cidade entrou na segunda semana sem coleta regular de resíduos sólidos. Conforme o texto, ainda não é possível informar de maneira precisa quando a nova licitação do serviço será concluída, ok? Mas não há expectativa de que isso ocorra em mais ou menos uma semana. Até que o novo contrato seja firmado, a coleta é feita por trabalhadores da SECSUB. Abre aspas. Nos desculpamos pelos transtornos momentâneos e agradecemos a cooperação da nossa população, diz o trecho final da nota.
Pois é, né? A prefeitura, por meio da nota da Secretaria de Serviços Urbanos, pedindo que a população reduza a frequência em que coloca os resíduos domésticos nas portas de casa.
Ué, vai ficar com lixo dentro de casa?
Exato, Renato. A gente gera lixo todos os dias. Por isso que existe uma coisa chamada coleta seletiva de lixo, que é muito importante no município, né? De extrema importância. Eu acho que é o que eu sempre digo, viu? A prefeitura tem que ter um planejamento melhor. Tem que ter um planejamento melhor, se organizar melhor para atender as demandas em Ilhéus e, neste caso, especificamente do lixo, né? Olha, são 12 horas e 23 minutos. Eu tô até recebendo foto aqui, né? Do caminhão da caçamba lotada de lixo, minha gente. Ave Maria. Não é fake a foto tirada agora. Falaram aqui, fizeram questão de falar. Nosso repórter Coutinho Neto está na linha, vai fazer a primeira entrada de hoje aqui com informações do setor policial, mas eu aproveito para perguntar para ele, porque eu sei que ele, como ele circula muito, você deve ter visto por aí, né, Coutinho, muito lixo na porta nas portas, né, das residências, infelizmente. Sem falar as reclamações que a gente recebe, né? Boa tarde para você, bom início de semana.
Oi, Kátia, muito boa tarde para você também. Excelente segunda-feira, excelente início de semana, sim. Lixo muito também, viu? Toda a região aqui norte, principalmente nas proximidades do Malhado, central de abastecimento do Malhado, Avenida Ubaitaba, ali próxima, Litorânea Norte também, Avenida Antônio Carlos Magalhães e sentido Barra de Ilhéus, Barra de Itaípe também. Acúmulo de lixo nas portas das residências, Avenida Esperança, Rua da Horta, Rua do Cano, e a população indignada com essa situação, como o Renato falou. Não podemos acumular lixo em nossa residência por incompetência de prefeitura, que sempre neste governo atual vem utilizando esse artifício de contratos emergenciais para coleta do lixo, sendo que já poderia ter sido feita uma licitação de uma empresa para cumprir um período de forma adequada, de não deixar a população nessa situação peborenta que se encontra hoje a cidade de Ilhéus. Renato Nogueira, também para você, meu amigo Renatinho, uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana, e que realmente, Renatinho, a primavera venha com flores e com esperanças aqui para Ilhéus.
Ok, Coutinho, para você também, ótima tarde, hein?
Obrigado, Bed. Um abraço para você que está acompanhando já, sintonizado na Gabriela FM, em especial neste horário, aqui no Jornal do Meio-Dia. Sintam-se também todos abraçados e vamos, a partir de agora, a bordo da viatura da 102,9, trazer notícias de polícia dos principais fatos ocorridos e registrados nas delegacias de polícia de toda a nossa região. Mas, infelizmente, a nossa, ou melhor, lembrando, hein, em nossa viatura, você vai colocar sua máscara, passar o seu álcool gel, apertar o cinto de segurança, apresentar o cartão de vacinação, viatura da Gabi, higienizada de portas abertas, com a informação do setor policial. Mas, infelizmente, como eu dizia, agora há pouco, vamos trazer uma notícia muito triste, a abertura de nossa participação policial, já que uma pessoa muito conhecida na nossa região, na Bahia, principalmente na região de Itabuna, acabou perdendo a vida em um trágico acidente ocorrido na noite do último sábado, logo na chegada do município de Canavieiras, na BA-001. A vítima do acidente de carro próximo a Canavieiras, que morreu no último sábado, foi o professor Abeum Sauer, de 69 anos de idade. Este fato aconteceu por volta das 23 horas. Segundo um agente da Polícia Rodoviária Estadual, informou que o veículo dirigido pelo professor Abeum teria saído da pista após cair numa ribanceira, parou numa área, região alagada, onde o professor, infelizmente, faleceu no local. Ainda segundo ao policial rodoviário estadual, ele comunicou o fato a uma irmã do professor. O professor era sociólogo e era ex-servidor também da CEPLAC. Ele era professor da Universidade Estadual de Santa Cruz, aqui no município de Ilhéus. Ele também exerceu, no período de 2007 a 2009, como secretário da Secretaria Estadual de Educação do Estado da Bahia. E também, por duas vezes, de 93 a 96, e também dos anos de 2001 a 2004, ele também foi secretário de Educação do município de Itabuna. Consternados com este fato, com esta perda irreparável, nós aqui estamos também emitindo nossos votos de pesar a toda a família do professor Adeon Sauer, e que Deus possa confortá-los nesse momento de dor e perda irreparável. Mas continuando, agora sim com notícias policiais, em Ilhéus, um comerciante, ele acabou sofrendo a tentativa de homicídio em plena Feira do Malhado, em plena luz do dia. Isto porque o fato aconteceu ontem, 3 horas da tarde. O empresário e também feirante, identificado por Robson, sofreu uma tentativa de homicídio logo ali na Feira do Malhado. A vítima, segundo informações, foi surpreendida por 2 homens armados que se aproximaram e passaram a efetuar vários disparos de arma de fogo. O Robson ainda correu e fugindo dos atiradores até próxima casa de um familiar que fica localizada na Avenida Uberlândia e foi pedir socorro. Uma ambulância do SAMU, polícia militar, estiveram no local enquanto a vítima foi encaminhada para o centro cirúrgico do Hospital Costa do Cacau. Segundo informações ainda, Robson é proprietário de uma empresa de compra e vendas de cacau e possui uma barraca na central de abastecimento aqui da Feira do Malhado. Seu estado de saúde, o boletim médico, não foi ainda enviado na manhã desta segunda-feira para novas atualizações. Em nossa região, no município de Barro Preto, nas primeiras horas da manhã do último sábado, o homem ele foi assassinado em plena feira do mercado municipal daquele município. A vítima, que é feirante, vendedor ambulante, foi atingida por disparo de arma de fogo quando se preparava para começar o seu trabalho. A autoria e a motivação do crime não foram reveladas pela polícia. A vítima foi identificada como Ozenildo Oliveira Alves, de 51 anos de idade. E, segundo a família da vítima, ele é de Ubaitaba. Ele era comerciante itinerante e ficava acampado nas cidades que visitava. De acordo ainda com as informações policiais, Ozenildo já estava da cidade de Barro Preto há cerca de 3 dias trabalhando naquele município. Também, já em nossa grande região, policiais do serviço de serviço na Operação Meridional Vis, em Camamu, e também no município de Igrapiúna, recuperaram um Fiat Palio preto roubado na localidade de Tiriri, em Camamu. A ação aconteceu na tarde do último sábado, após denúncia de roubo de um veículo. Segundo a 33ª CIPM, o veículo foi abandonado e os ocupantes empreenderam fuga pelo matagal. Durante a incursão na região de mata fechada, os suspeitos passaram a atirar contra a guarnição que estava naquele serviço, havendo a necessidade do revide por essa injusta agressão por parte da guarnição. Após a troca de tiros, foi verificado que um deles foi atingido. O suspeito foi socorrido até o Hospital Municipal de Camamu, mas não resistiu aos ferimentos. Nesta ação, os policiais apreenderam também um revólver calibre 38 com 5 munições deflagradas, ainda pedras de crack e buchas de maconha. Portanto, aí também violência aqui em nossa região. Daqui a pouquinho, em nossa segunda participação, ex-presidiário foi assassinado a tiros no município de Ibirapuã. Você também vai saber de tudo. Acusado de tráfico morreu em confronto com a Rondesp Sul. Encarar a Rondesp Sul não é para qualquer um, não. Não é para ninguém. Tem que respeitar. Isso aconteceu no município de Guaratinga. Sabe quem foi, como foi. Logo mais, aqui na sequência do Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Renato Nogueira.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna daqui a pouco com mais notícias para nós. Olha, são 12 horas e 31 minutos, então vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora, do, hora almoço. Do almoço.
Chegou a promoção mais esperada do ano. A Zoom Casa Decor está com todos os álbuns de papel de parede com 15% de desconto. E ainda você leva de graça a sua instalação. É a maior promoção do ano. Rua Visconde de Mauá, número 237, próxima à Receita Federal. WhatsApp 998236128. Instagram, arroba Zoom Casa Decor.
O Centro de Ilhéus tem o Hortifruti de Verdade, central das frutas, frutas e verduras bem fresquinhas, direto da fazenda. Os melhores preços em ovos, farinha de mandioca e carne do sol direto de Tororó. Aceitamos cartões de crédito e débito. Disque entrega 3231-1142. Central das Frutas, em frente ao paredão do Hospital São José.
Eternizando seus momentos com emoção, sensibilidade, amor e profissionalismo.
Tairone Maia,
especialista em casamento.
Tairone Maia,
eternizando seus momentos.
Tairone Maia.
Tairone Maia, fotógrafo de casamento. Fone 99-64-1530.
Especialista em casamento.
Tairone Maia.
Comida oriental com qualidade todo dia. Pode ser do Japão, mas o sucesso é na Bahia. É Danielson. Comida oriental é Danielson. Pode ser combinados ou um sashimi. A comida é japonesa, mas sucesso é só aqui. É Danielson. Comida oriental é Danielson. Rua Coronel Pessoa, número 359, Pontal, Ilhéus. Telefone 988-381037.
Danielson. Gabriela FM.
Na Big Ótica, qualquer modelo de óculos tem preço único de R$ 49,90 na armação de grau na compra de óculos completo. Temos mais de 1.000 modelos te esperando. Preço único de R$ 49,90 na armação na compra de óculos completo. Big Ótica, Rua Jorge Amado, 49, Centro Ilhéus. WhatsApp 98189-9044.
A Avatim tem tudo o que você precisa para transformar a sua rotina em um refúgio de boas sensações. Somos uma marca de cosméticos focados no bem-estar, com fragrâncias inspiradas na biodiversidade brasileira. Temos difusores, perfumes para interiores, perfumes, hidratantes, esfoliantes, sabonetes, colônias, dentre outros produtos que vão deixar os seus dias mais prazerosos. Venha conhecer a nossa loja no Costa Azul, na Zona Sul de Ilhéus, número 655. 5, loja 3.
Veja aí o depoimento e o resultado de quem toma Carnaúba Amarga.
Olha, meu rapaz, eu tomava de tudo, mas depois que eu comecei a tomar Carnaúba Amarga, acabou com a minha dificuldade de urinar, minha próstata estava inflamada, tinha diabetes, pressão alta, estava muito mal mesmo. E hoje eu tô novinho em folha.
Carnaúba Amarga não é um remédio, é um milagre da natureza. A Carnaúba Amarga agora vem em líquido e cápsulas. A legítima é da flora da Amazônia. Só encontra em farmácias e casas de produtos naturais.
Aniversário Ortobom. Nosso melhor presente é você dormindo bem. Desconto de até 40% e pagamento em 12 vezes sem juros. Ortobom, especialista no seu bem-estar. Lojas da Ortobom, da Móveis São Jorge. Em Itabuna, Avenida Cinquentenário, 1068, em frente ao Hotel Palace. Em Ilhéus, Avenida Itabuna, 848, ao lado da Cesta do Povo.
Gabriela FM.
Pra que fica correndo por aí, se tudo que você precisa encontra aqui.
A Casa do Japonês tem furadeira, serra mármore, compressor, lavadora e máquina de solda. Em Ilhéus, Itabuna e Gandu.
Casa do Japonês.
Verão 2022 Supermoda. O melhor verão de todos. Um verão com V de vontade de sol, de mar, de aproveitar. O verão do vigor pra matar o seu desejo de veranear com muito estilo. Com V de versátil. Pra você viver grande do seu jeito. Vamos que vamos, com V de vem, porque esse não é só mais um verão, é o verão, com V de vida, com V de você, primavera, verão, super moda, moda incrível pra você.
Chegou uma novidade ITS pra você. Já pensou em ter a conexão de excelência em sua casa? É isso mesmo, a ITS também é banda larga. Contrate agora mesmo e leve velocidade, estabilidade e segurança para sua casa. Plano de 300 mega por apenas R$ 99,90. Acesse itsbrasil.net. Escolha o melhor para você.
Ela que faz a sua trilha sonora. Gabriela FM.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 37 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, um oferecimento Rede Uni FTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Vamos fazer o seguinte, né, Renato? Liberar, então, a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Isso mesmo, 12 horas e 38 minutinhos agora. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Como já está liberada a participação do nosso ouvinte, você pode ligar para falar conosco ao vivo. 36752000 ou envia sua mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi. No 988291029. O que temos aí no WhatsApp da Gabi, Renato, de mensagens dos nossos ouvintes?
Inclusive a turma aqui em peso reclamando da situação do lixo, né? Por favor, Kátia, se possível, puxa a orelha da prefeitura aí. Sabemos que a situação do lixo em toda a cidade é lamentável, mas falta de respeito com a rua Santa Inês na Princesa Isabel. A prefeitura tirou o lixo da avenida principal, mas na Santa Inês está terrível. Muito lixo, um odor insuportável, além de colocar em risco a saúde das pessoas aqui.
Vou te falar, viu? Porque ninguém aguenta, né, Renato? Lixo acumulando, aí vem cachorro e rasga, aí vem urubu. É um negócio difícil, viu, minha gente? E a coleta de lixo é essencial, mas em Ilhéus, né? Parece que não, porque todo ano tem que ter esse problema, né? Nessa gestão, né? Do senhor Mário Alexandre. Né? Já vinha na outra gestão de 4 anos e agora de novo. Não sei por que isso. Difícil, viu? Muito difícil. Mais alguma coisa, Renato?
Boa tarde, Kátia e Renatinho. Manda alô para os amigos Gilson de Serra, Jorge Maravilha, Cutia, Primo, Marquinho, Joildo, Stone e Bujão. Todos ligados no Jornal do Meio-Dia.
Olha, a lista é grande, mas Renato já citou aí. Um abraço para vocês, muito obrigada pela audiência. Mandar um beijo aqui, agradecer a minha amiga Bruna Barbosa, tá lá em Itabuna acompanhando o Jornal do Meio Dia. Obrigada, minha amiga. Um beijo para você. Mandar um beijo também para a Lio, minha amiga, acompanhando o Jornal do Meio Dia, ligadinha. Luana, beijo para você. Daqui a pouquinho eu cheguei no Mamilo na Brasa. Beijo para a Lucy também, viu? Beijo, um beijo para a Robertinha, Ruth Olelli, acompanhando também, ligada. Um beijo para você. O que temos mais aí?
Boa tarde, Kátia e Renatinho. Aqui é Jeane, do Banco da Vitória. Eu gostaria de saber do senhor prefeito se ele acumula lixo na porta da casa dele. Uhum. Aqui na rua onde eu moro, o lixo está acumulado desde quinta-feira. Agradeço a vocês e fiquem com Deus.
Desde quinta?
É.
Nossa senhora. Então, uma quantidadezinha já tá que tá, hein? Difícil. Para quem tá ouvindo a gente, não mora em Ilhéus, né? Não vê isso. Precisa ter uma noção. Já tem já duas semanas nessa situação, né? E aí a prefeitura disse que vai contratar outra empresa de emergência. Eu não entendo essas coisas não, viu, minha gente? Difícil, viu? Muito difícil. Temos ouvinte na linha. Vamos atender. Boa tarde, quem fala?
Boa tarde. É o filho de Dona Birro.
Olha, Dona Birro de Itacaré.
É eu mesmo.
Como é seu nome, meu filho?
Seu nome é Miro.
Oi?
Miro?
Tudo bom, Miro?
Tudo beleza, tudo na paz. E aí, como é que vai você, bem?
Tô bem, graças a Deus. Fiquei muito triste, né? Você sabe aí que nosso amigo, seu Edilson, né?
É.
Foi descansar na casa do senhor, mas, né, a gente deseja que Deus dê descanso a ele. Eu e a Kaona ficamos muito tristes, porque realmente é um ouvinte que se tornou amigo, né? É. Mas eu espero que Dona Birro esteja bem.
A minha mãe tá bem, graças a Deus.
Que bom, e você?
Aparece aqui uma hora pra tomar uma água de coco.
Vamos aparecer, com certeza. Viu? Em breve.
Tá. Valeu, tchau, um abraço.
Um abraço, Miro, um abraço. Tá aí o Miro, né, dando sinal de vida pra avisar que Dona Birro tá bem. Né, e que espera a gente lá, hein, Acauana? Vamos lá tomar essa água de coco em breve, viu? Deixa as coisas melhorarem mais aí. Mas é sempre bom receber ligações de ouvintes carinhosos assim, né, Renatinho?
É verdade.
Meu querido, o que temos mais no WhatsApp da Gabi?
Muita gente aqui, todos mandando fotos, reclamando da questão do lixo na cidade. E a Eunice está lá em Aritaguá. Ela diz o seguinte: boa tarde, Kátia Gomes. Gostaria de que vocês falassem sobre a água da Embasa. Está um odor horrível e dando dor de barriga e dor de garganta nos moradores de Aritaguá.
Como é o negócio?
Gente. A água da Embasa.
Vixe, atenção aí, Embasa, viu? Vamos ver essa questão lá em Aritaguá, né? O povo tá tomando água, tá tendo dor de barriga, o que mais? Dor de garganta?
Dor de garganta, dor de barriga e o pior de tudo é que a água tá com odor horrível.
É, então tem que fazer a análise urgente dessa água e certamente tem alguma coisa errada, né? Não é normal isso. Temos um ouvinte na linha, boa tarde, quem fala e de onde?
Gilvan, do Cátia. Tudo... Boa tarde, primeiramente, né?
Boa tarde. Fala de onde?
Prazer muito grande poder conhecer a senhora, falar com a senhora aí no, na rádio.
Obrigada.
E eu tô passando, Cátia, aqui um momento difícil aqui, eu vivo doente, não posso trabalhar pra ninguém, não posso fazer nada, não tenho ajuda nenhuma do governo. Os vizinhos aqui estão me ajudando aqui no alimento, porque eu não tenho nada aqui, não tenho condição de comprar um alimento pra me alimentar. Vivo aqui doente, aqui deitado, aqui direto.
Você mora onde?
Eu sou aqui do bairro Antônio Vilela, da Rua Liberdade, né?
Bairro Antônio Vilela, Rua Liberdade.
E a casa 282.
282.
E aí não tem ajuda de ninguém, né? Família me largou aqui, não tá fazendo nada por mim, minha família vive aqui.
Já procurou, você já procurou a assistência social do município, meu amigo?
Eu procurei, mas até agora não resolveu nada, né?
Rapaz.
E aí eu tô aqui, Cátia, que eu queria que vocês viessem aqui pra vocês verem o sofrimento que eu tô passando aqui, né?
Uhum.
Que eu tenho que pedir apelo a vocês aí, porque eu não tenho mais como fazer mais nada na minha vida, né? Eu tenho que me suicidar aqui, entendeu? Que é sofrimento, você não tem condições de poder ter seu dinheiro pra poder traçar alimentação, seu remédio, tomar remédio controlado aqui.
Como é mesmo seu nome?
Gilvan Santos Teixeira.
Gilvan?
Isso,
Santos Teixeira. Eu tô anotando seu nome aqui, Gilvan, e eu gostaria que você me passasse o número do seu telefone, porque sabe aqueles amigos, Renato, solidários? Vamos pedir a ajuda deles, né? Pra ver se ajuda essa pessoa. É, o pessoal vai conhecer a sua realidade, né? Porque tem que ver de perto aí. Vou tentar te ajudar. Me dê seu telefone, por favor.
88
02
53
53 02. 988-025302, tá bom, Giovana?
5302, viu, Kátia?
5302?
5302.
Pronto, anotei certo.
Viu, Kátia?
Pronto, a gente vai tentar te ajudar, vou fazer alguns contatos aqui, tá bom?
Eu queria também falar com a senhora aqui.
Sim.
Eu moro aqui na Rua da Liberdade, né? E aí até hoje, exatamente, não fizeram nada aqui pela rua, aí essa poeira aqui, a pessoa que vive doente, fica a poeira da rua entrando pra dentro de casa, aí prejudica mais a gente que vive doente.
É,
e aí tá a rua aqui, nas condições tristes, né? Quando chove, alaga tudo, entra água pra dentro de casa, a gente tá passando um momento complicado aqui na rua aqui. Com esse calçamento que até hoje não fizeram, o governo não fez, vem aqui, olha, não faz.
E aí, na política tá vai lá, né? E promete, né?
Promete, não faz, tá aqui, a rede esgota aqui, um mau cheiro retado aqui. E aí a gente que velho doente, que tem família aqui da rua também, que pessoas de idade que velho doente, fica tomando essa poeirada aqui da rua, mau cheiro de esgoto, e agora com esse lixo agora aqui,
tá.
Agora piora mais ainda, né, situação.
Eu entendo. Tá bom, meu filho. Tá bom, a gente vai tentar lhe ajudar. Pela rua a gente pede a prefeitura, né, pra o prefeito se conscientizar e mandar arrumar, né? É o que a gente pode fazer aqui, é pedir. Um abraço, viu? Boa sorte, vai dar tudo certo. Vamos tentar te ajudar sim. Bem, 12h46, 12h46, vamos aqui de informação. Já já a gente retorna no WhatsApp da Gabi, viu, Renato? Vamos de noticiário estadual, vamos trazer as informações aí que Vitória da Conquista registra óbito por Covid-19 após 7 dias sem vítimas. A variante Delta é confirmada, então atenção, viu? Depois de 7 dias sem óbitos por Covid-19, Vitória da Conquista, no Sudoeste Baiano, voltou a registrar mortes pela doença. Segundo o boletim municipal que saiu ontem, né, à noite, domingo, a vítima foi uma idosa de 90 anos que tinha hipertensão arterial, que é a pressão alta, e doença respiratória crônica. A idosa teve a morte confirmada no sábado, dia 18, após ficar internada desde o dia 15 de setembro no Hospital Geral de Vitória da Conquista. Com o registro, o município acumula 617 perdas, tá? 617 mortes ao longo da pandemia. E neste domingo, ontem, não foi registrado, no caso, nenhum caso confirmado do novo Covid, o que deixa um total ainda de 34.927 casos em Vitória da Conquista. Agora, arrebato, Vitória da Conquista, o número de habitantes, acho que já ultrapassa, já chega aos 300 mil, né? Ou já ultrapassou, aliás. Só tem 617 mortes. E Itabuna, que tem pouco mais de 216 mil habitantes, com aquele número de mais de 650 mortes por conta da Covid-19. É de chamar a atenção, né? É impressionante. E aí, gente, em relação à variante Delta, lá em Vitória da Conquista, uma mulher de 39 anos foi apontada como o primeiro caso da variante Delta na cidade. A mulher teve o diagnóstico confirmado após chegar de viagem do Espírito Santo e ela desembarcou em Vitória da Conquista no dia 14 de agosto, assintomática. 4 dias depois, começou a ter sintomas como tosse, obstrução nasal, febre e até calafrios, conforme a Secretaria de Saúde de Conquista. No entanto, a mulher cumpriu isolamento domiciliar e já é considerada curada. A moradora já tinha tomado também as 2 doses da vacina Coronavac. Ou seja, sintomas leves, né? Então, graças a Deus, a vacina é ajudando, né, Renato?
É verdade.
Que bom. Então, por isso que é importante a gente tomar a vacina, viu, gente? Temos um ouvinte na linha. Vamos atender, saber quem vai falar conosco. Boa tarde. Quem fala e de onde?
Boa tarde, Gabriel.
Quem fala?
Gabriel.
Fala de onde, Gabriel?
Fazenda Vem Quem Quer.
Oi?
Fazenda Vem Quem Quer.
Fazenda Vem... É isso mesmo? Só vai quem quer?
Exato.
Oi, Gabriel. Boa tarde. O que você manda?
Ô, dona Cláudia, eu queria falar. Porque eu sem trabalho, tá entendendo? Eu queria ver se tem como você jogar meu número aí na rádio.
Fala mais próximo do telefone, fala mais alto, por gentileza, Gabriel.
É porque eu tô procurando trabalho.
Você tá procurando trabalho? E o que você sabe fazer?
Eu sou de roça mesmo.
Em roça?
É.
Trabalhador rural, né, Gabriel? Você quer deixar seu telefone, é isso, Gabriel?
Isso.
Pronto, a gente vai... Vou anotar logo aqui, porque depois, né, deixa eu ver aqui. Gabriel.
Isso.
De quê? Sobrenome?
Souza Evangelista.
Souza Evangelista. Qual o telefone, Gabriel?
98.
Tá.
62.
De novo. 6291. Então é 998-62-6291.
Isso.
Ok? Então você está disposto a trabalhar aí, né? Em roça, trabalhador rural. E tá à procura de uma oportunidade, não é isso, Gabriel? Isso. Tá bom, meu filho. Boa sorte, viu?
Eu também.
Vou fazer o apelo aqui. Olha que bacana, Renato. Ele ligar no programa para pedir uma oportunidade de trabalho. E ele não tá escolhendo. Ele é trabalhador rural.
Sim.
Tá disposto a trabalhar numa roça. Então, quem estiver precisando aí para trabalhar, quem tá precisando de um profissional para trabalhar e pagar direitinho e não explorar, viu? Aí eu faço questão de deixar claro isso. Porque aqui na região, né? Roda rolando aí uns trabalhos análogos à escravidão. Então, pelo amor de Deus, se você estiver disposto a dar emprego a uma pessoa aí que está precisando trabalhar como trabalhador rural, ligue para o Gabriel Souza Evangelista, 998-62-6291. 998-62-6291. É, aqui é a utilidade pública, para ajudar o povo mesmo. Não é não, Renato?
Com certeza.
Ó, a gente estava falando agora há pouco, Renatinho, dessa coisa da quem vacinou e pegou aí o Covid, não evoluiu, né? Não ficou grave. E aí a gente tem a informação que o governador aí, o Rui Costa, disse que sem imunização completa, né, não vai rolar. A pessoa não vai poder ir em eventos. Vamos aumentar a exigência da segunda dose. Então, em meio à reabertura gradual da economia, após o avanço da vacinação no país, o governador Rui Costa descartou liberar eventos na Bahia sem a imunização completa dos participantes. E diz, não há possibilidade de liberar eventos para pessoas com apenas uma dose da vacina, porque a imunização precisa ser completa, declarou o Rui diante dos apelos do setor, que amarga quase 2 anos de paralisação com a pandemia. E ele ainda comenta que, ao contrário, vamos aumentar a exigência da segunda dose para o acesso a locais públicos na Bahia, afirmou, deixando claro que será ainda mais rígido no controle, disse aí o Rui Costa, viu, Renato? Lembrando que sábado teve um evento teste em Itabuna, né, e foi exigido, né, desses convidados o teste da Covid, apontando que a pessoa estava negativa, não estava com o vírus. As pessoas fizeram de sexta para sábado, né, esse teste, se eu não me engano, e foram lá nesse evento. Então, tá aí, né, o governador Rui Costa já deixando claro que para você ir a eventos, a ponto que eles forem liberando aí esses eventos na Bahia, você vai ter que comprovar que tomou as 2 doses da vacina. Vamos dar uma passadinha novamente no WhatsApp da Gabi, inclusive eu vou pedir a Kaona para acionar o nosso repórter Coutinho Neto, que vai fazer a segunda entrada de hoje aqui com mais informações do setor policial. O que temos aí, Renato?
É muito lixo na cidade, muita incompetência desse governo que tira empresa de coleta de lixo sem ter outra para substituir. É muita incompetência desse povo. Eu sou Fernando, taxista de Ilhéus.
Tá aí, o povo reclamando, né? O povo comentando como é que tá a situação da cidade cheia de lixo. Me deixe, viu, Coutinho, né? Tá difícil, viu, meu amigo? O que você traz agora de notícias para nós? Coutinho Neto, você já está no ar? Tá na linha ele. Dá para perceber, estou ouvindo. Estou te ouvindo, Coutinho. Ouvindo seu retorno, aliás. Ah, é ouvinte? Ah, entendi que era Coutinho. Então é nosso ouvinte. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, Catinha.
Uhum.
Aqui é Raimunda do São José.
Tudo bem, Raimunda?
Tudo bem, graças a Deus.
Pois não.
É, minha reclamação é sobre a água da Embasa, meu amor.
Sim.
A água está tipo um óleo.
Vixe, Renato. Também.
A gente toma banho, ela gruda na pele.
Vixe.
E aquele odor, mau cheiro mesmo. Não sei o que houve.
Vixe.
Eles colocaram nessa água. Está atingindo meio mundo de pessoas.
Menina, o São José fica perto também de Aritaguá?
É, aqui pertinho do Iguá.
Olha aí, Renato, a região norte, aí o pessoal reclamando mesmo da água, hein?
Passando ali o Novo Ilhéu. Teve aqui no São José rapidinho.
E vem cá, a água tá assim há quantos dias?
3 dias, minha filha, desde sábado.
Misericórdia. Já ligaram? Já acionaram?
Não dá pra ninguém beber, minha filha.
Já acionaram a Embasa?
Já, demais.
E nada, né? Eles não deram
nada,
sinal de vida.
Ninguém decide a falar o que há. E aí estamos nesse sofrimento, sem poder ter água para uso.
Imagino. É. Pronto, vamos entrar em contato com a Embasa, tá?
Tá ok, meu amor. Bom trabalho para vocês.
Obrigada.
Deus abençoe vocês todos, tá?
Um abraço. Tchau, tchau.
Tchau.
Olha, primeiro, né, o pessoal de Aritaguá reclamou, agora o pessoal ali do São José, tudo na região norte, né? De Ilhéus, atenção em Baza. A água tá com algum problema aí, né? O pessoal de Aritaguá diz que tá com cheiro ruim, forte, e que tá dando dor de cabeça, dor de barriga, né? Dor de garganta, algo desse tipo. Agora o pessoal do São José informando que a água parece que tem um óleo que gruda na pele, com cheiro forte também. Então a gente pede a Embasa, né, Renato, para verificar isso aí, por gentileza. Isso é urgência, viu? Urgência mesmo. São 12 horas e 51 minutos. Enquanto o repórter Coutinho Neto é acionado, enviaram aqui pra gente o seguinte, pedindo pra gente falar, viu, Renato, que um grupo de profissionais de saúde formado por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, maqueiros e motoristas estão aí há 3 meses sem receber salários, de acordo com reportagem aí do blog do Gusmão. Então, essa equipe aqui em Ilhéus, né, 3 meses sem receber. E de acordo com a matéria publicada no último sábado no blog do Gusmão, são cerca de 70 trabalhadores que atuaram na linha de frente do combate à pandemia Covid-19. Por meio de contratos emergenciais, esses profissionais trabalharam pela prefeitura, né, para a prefeitura de Ilhéus, desempenhando funções, inclusive, na unidade de terapia intensiva ali da Central Covid, montado pela própria prefeitura. Lembrando que esses profissionais trabalhavam lá na Central Covid 3 meses sem receber. Com a significativa diminuição no índice de casos da doença em Ilhéus, os profissionais começaram a ser dispensados. O blog do Gusmão salienta que, de que maneira lamentável e injusta, pessoas que colocaram suas vidas em risco foram desligadas sem receber salários e indenizações trabalhistas. Muitos desses 70 profissionais, inclusive, foram infectados pela Covid. E, por fim, a reportagem do blog do Gusmão ressalta que em Ilhéus tem um médico comandando agora a pasta da saúde, né? Que é o doutor André Cesário, não é isso? Doutor André, o que está acontecendo? Explica para nós por quê. O pessoal foi dispensado, a gente entende, se não tiver precisando do serviço deles serem dispensados, mas tem que pagar, né? Tem que deixar tudo em dia, bonitinho aí, com os profissionais de saúde. 3 meses sem receber, eu não quero achar, ter certeza que tá dando calote, né? Nos profissionais, o que é isso? Ainda mais numa situação dessa, de pandemia, a gente quer uma resposta da Secretaria de Saúde de Ilhéus, o porquê que esses profissionais da Central Covid foram dispensados já e não receberam, né, pelo trabalho que fizeram lá. Segundo eles, são 3 meses sem receber o salário, tá? A gente pede, então, uma resposta da Secretaria de Saúde do município de Ilhéus. 12 horas e 57 minutos, chegando mais aquela reclamação aqui da questão da água, da Embasa. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, porque o nosso repórter Coutinho Neto já está na linha de volta com mais informações do setor policial. Vamos lá, Coutinho.
Vamos sim, Kátia. Obrigado a você, Renato, mais uma vez. Voltamos com novas notícias de polícia aqui na sua viatura da 102,9, sua extremo sul, nossa grande Bahia. Aconteceu um homicídio na manhã de ontem, domingo, na zona rural do município de Ibirapuã, extremo sul baiano. De acordo com as primeiras informações, nas primeiras horas de domingo, um veículo de características desconhecidas parou em frente à casa da vítima, quando o criminoso desceu do carro e chamou a vítima pelo nome. Assim que ele saiu para atender o chamado, foi alvejado por vários tiros, vindo a óbito no local. Ele foi identificado como sendo o ex-detento Marcos Henrique Oliveira dos Santos, de apenas 23 anos de idade. Marcos estava em liberdade condicional do Conjunto Penal de Simões Filho, localizado na região metropolitana de Salvador, por crime de tráfico de drogas. Um acusado acabou resistindo a Rondesp Sul, em Guaratinga, e o final você vai saber agora. Este fato aconteceu às 6 horas da manhã, no último sábado, quando policiais da Rondesp Sul, em patrulhamento no distrito de São João do Sul, avistaram um indivíduo que, ao perceber a presença dos policiais, efetuou vários disparos de arma de fogo e acabou adentrando em uma residência quando foi realizado o cerco policial no local. Os militares foram novamente recebidos por disparos de arma de fogo, sendo necessária o revide da injusta agressão. Posteriormente, ao adentrar neste imóvel, os militares identificaram o indivíduo caído no chão. Ainda, de acordo com informações da própria polícia, foi prestado o socorro até o hospital de Guaratinga, sendo constatado o óbito pelo médico plantonista. Com o resistente, que a polícia não divulgou a identificação, os militares apreenderam um revólver calibre 38, 5 munições deflagradas, 8 buchas de maconha e mais de 115 pedras de crack. Em Birataia, aconteceu um acidente também envolvendo um adolescente de 15 anos que veio a óbito. O acidente ocorreu na noite de ontem, domingo. Esse acidente envolveu uma motocicleta e também um animal, um cavalo, na BA 650, lá em Birataia. O adolescente José Arthur Leal Santos estava conduzindo uma motocicleta modelo Pop 100 quando chocou-se no cavalo que estava naquela pista da BA 650. Em Ubatã, um homem identificado como Edmilson Firmino dos Santos, de 39 anos de idade, vulgo Bio, foi morto a tiros na noite do último sábado nas margens da BR-330. Testemunhas disseram que um veículo de cor escura transitava na rodovia quando teria diminuído a velocidade e deflagrado diversos tiros através do carona, que residia em Camamuzinho, distrito de Ibirapitanga. Os projéteis acertaram a cabeça da vítima, que morreu ainda no local do crime. Não há informações se Bio teria passagem pela polícia e tão pouca motivação deste bárbaro crime. Este foi o segundo homicídio registrado no município de Ubatã no ano de 2021. O primeiro aconteceu no mês de julho. Um criminoso suspeito da participação na morte do tenente Matheus Beck Carvalho Marinho Queiroz, no bairro de Cosme de Farias, em Salvador, ele foi localizado por guarnições das rondas especiais Ondesp, Atlântico e Central, além do batalhão de choque e do comando de operações policiais e militares. O flagrante aconteceu na noite do último sábado, no bairro de Arraial do Retiro, também na capital dos baianos. Os policiais receberam, através do disco denúncia, informações de que um dos envolvidos no crime ocorrido, no dia 12 desse mês, estaria neste local. Quando as equipes chegaram, foram recebidas a tiros. Houve confronto, o criminoso acabou ferido e não resistiu, contou o comandante da Rondesp Atlântico, Major Valdino Sacramento. O terceiro localizado tinha passagens por receptação de veículos. Os outros dois criminosos encontrados no bairro de Saramandaia, melhor disse, Suarana Nova, em Salvador, na última quarta-feira, dia 15, respondiam por tráfico de drogas, porte de arma e também de furto e violência doméstica. Aí três acusados da morte do tenente Beck já morreram neste confronto com policiais na última semana. Portanto, a nossa viatura Desliga o Motor retorna amanhã com novas notícias de polícia aqui no JMD. Com informação que você precisa na hora do almoço, continua na comunicação de Kátia Gomes e Renato Nogueira.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna na edição de amanhã, terça-feira, aqui no Jornal do Meio-Dia. Pois é, né? E sobre essa coisa da água da Embasa, Renato, pessoal, moradores, né, do bairro Nossa Senhora da Vitória, ali na zona sul de Ilhéus, reclamando aí que estão recebendo nas torneiras água escura e com mau cheiro, viu, Embasa? Então, a comunidade, né, da bairro Nossa Senhora da Vitória é abastecida também pela Embasa, tá? Inclusive em alguns blogs e sites já tem alguns exemplos, né, das pessoas, cada um fazendo o seu relato, né, sobre como tem chegado a água nas torneiras. Então, a gente, e segundo esses moradores, assim como a ouvinte confirmou por telefone, eles têm ligado para o 0800 da Embasa informando, mas até agora ninguém deu uma resposta, ninguém resolveu o problema. Então, a gente pede à senhora Embasa para resolver essa situação. Não dá para as pessoas ficarem recebendo água de má qualidade, tá? Ainda mais que pagam-se e paga caro pela água. Então a gente pede a Embasa aí para resolver isso o mais rápido possível. 12 horas, não, uma hora já da tarde, que passa voando, viu, gente? Misericórdia. Passa muito rápido o horário. Mas eu quero agradecer o pessoal da fanpage, ó, um abraço para vocês, fanpage do Facebook, sempre acompanhando a gente. Também tem o pessoal que acompanha pelo YouTube, né, Pai Nozinho? Meu pai só assiste pelo YouTube. Quando eu vou comentar alguma coisa para ele que teve no programa, ele, eu já vi hoje, já assisti já. E agradecer a audiência aí do pessoal que manda pelo WhatsApp, né, tô sempre acompanhando aí também, mandando mensagens e ligando para nós, tá? Mas a gente vai para a última notícia. Tem alguma mensagem diferente? Porque a maioria só reclamando mesmo, né, gente? Sobre a situação do lixo, problema da água escura com mau cheiro em Ilhéus. O que está acontecendo, Renato? A cidade está premiada com o que é ruim? Que isso? A gente pede socorro aí, viu? Resolva esses problemas.
Pois é, o pessoal está mandando, inclusive, fotos aqui sobre a água. Lá também no São João, o pessoal está reclamando sobre a qualidade da água. O pessoal também do São José. A Josi diz que lá no Iguape não está sendo diferente. Felizmente, está dando até irritação nos olhos e na pele. A Embasa ainda não se pronunciou sobre o que aconteceu e nós, logicamente, queremos resposta. Desde já, agradeço a Josi lá no Iguape. A Quinha está dizendo aqui, lá em Itabuna, no ex-Uruçuca, né? Agora ela está em Itabuna. Diz, Kátia, sou a Quinha aqui do São Caetano, olha, Santo Antônio, em Itabuna. Não sou moradora de Ilhéus, mas ouvi ainda ontem a Gabriela FM várias reclamações sobre a qualidade da água. É triste, né? As pessoas estarem pagando direitinho e estar passando por essa situação. Tem também aqui a turma da Barra, lá na Zona Norte. É desde ontem, como se estivesse com óleo. A Rosana da Barra está dizendo aqui, obrigado, Kátia, pela divulgação aí. E, inclusive, boa tarde, socorro polícia. Aqui no final da rua Jasmino Nelson Costa, nos finais de semana, tem uma poluição sonora insuportável. As pessoas estão se mudando e vendendo suas casas.
Nossa.
Aqui tem muito idoso doente e tem gente que aguenta o inferno. A polícia raramente aparece por aqui. Socorro. Essa perturbação começa pelo dia, entrando pela noite.
Vixe.
Por favor, avisa aí, já que a prefeitura está sem comando em Ilhéus. Como é que é? Existe prefeito ou não?
A gente pede a Polícia Ambiental, então, para passar no... Eu queria que você repetisse, por gentileza, Renato, o endereço no Nelson Costa, na rua...
No Nelson Costa, na... Colocou aqui no final da rua Jasmim.
Pronto. Atenção, Polícia Ambiental. Polícia Ambiental. No bairro Nelson Costa, no final da rua Jasmim, os moradores estão pedindo socorro aí que... Começam com som alto pela manhã e entra pela noite. Isso é falta de respeito, né, Renato? Gente, tem lei federal para isso, gente. Perturbação do sossego, tá? Não pode. Tem lei para isso, ok? Bairro Nelson Costa, final da rua Jasmim. Atenção, Polícia Ambiental. Dá uma circuladinha por lá, viu? É bom, é bom. Não lembra de fazer isso só na política, não. É bom também fazer o ano todo. Viu? A gente pede essa compreensão aí, pede ajuda da Polícia Ambiental em Ilhéus.
Tem um ouvinte aqui, inclusive, de Canavieiras, ele disse que está ouvindo a rádio, e isso aconteceu uma vez em Canavieiras, estava desse jeito, quando foram ver, tinha uma pessoa morta dentro da caixa d'água e já estava em decomposição.
Nossa.
Esperamos senhora. Que isso não esteja acontecendo também aí em Ilhéus.
É bom, né? Então a gente pede a Embasa encarecidamente para verificar o que está acontecendo, urgente, né? Diversas localidades aí de Ilhéus, né? As mensagens estão chegando, as pessoas estão ligando também para informar que está recebendo essa água escura com mau cheiro. Aritaguá, São José, bairro Nossa Senhora da Vitória e outros, né, Renato?
Tem algumas reclamações aqui feitas com a situação do pagamento da saúde, o pessoal que trabalhou na central Covid, você inclusive já relatou, né?
Sim.
Então,
inclusive eu recebi isso até via Instagram, no direct, as pessoas me pedindo, por favor, divulga. Recebemos aqui agora no WhatsApp da Gabi e um amigo também acaba de enviar aqui pedindo. Então, o pessoal tá pedindo socorro, né? Para alguém ouvir e resolver esse problema. Como é que você trabalha numa central Covid por meses, mais de um ano, digamos, aí você é dispensado, fica 3 meses sem receber?
E correndo risco, né?
Exato. Alguns se infectaram por lá.
É verdade.
Pelo amor de Deus, gente. Olha, uma gestão pública que se preze, tem respeito, não só pela população, mas pelo servidor também. Todos merecem ser valorizados e o servidor, seja ele contratado ou efetivo, né, concursado, merece ser valorizado, tá? Olha, uma hora, já extrapolei, ainda bem que é meu coordenador que tá comigo aqui, gente, eu extrapolei aqui o tempo. Vamos para a última notícia, né, noticiário nacional aqui, é sobre o estudo da vacina Pfizer, que identifica que vacina contra a Covid-19 é segura para crianças entre 5 e 11 anos, não é isso, Renatinho?
É isso, Kátia. Em meio à recomendação de suspensão da vacinação de adolescentes pelo Ministério da Saúde e opiniões divididas entre especialista, a Pfizer divulgou hoje que a sua vacina contra a Covid-19 é segura e gerou uma resposta robusta de anticorpos em crianças de 5 a 11 anos. Os resultados foram obtidos em um ensaio da fase 2. dias, tá? Os resultados obtidos pela Pfizer são os primeiros divulgados para essa faixa etária em relação à vacina contra a Covid-19 dos Estados Unidos. De acordo com a CNN Brasil, o estudo ainda não foi submetido à avaliação por pares. A Pfizer informou que planeja submeter os dados compilados para esta faixa etária à FDA, Food and Drug Administration dos Estados Unidos, para autorização de uso emergencial em breve. A pesquisa contou com 2.268 voluntários, com idades entre 5 e 11 anos. Foram administradas duas doses do imunizante, com intervalo entre doses de 21 dias. A dose usada nas crianças dessa faixa etária foi menor do que a usada em adolescentes de 12 a 17 anos, que já são vacinadas com o imunizante da farmacêutica americana em vários países, de acordo com a reportagem da CNN. Nesses testes, foram usados doses de 10 microgramas, enquanto nos adolescentes a dose é de 30 microgramas.
Então, lembrando que antes a Pfizer já tinha divulgado que a vacinação podia sim para as crianças, os jovens, né? Aliás, adolescentes de 12 a 17 anos. E agora trazendo aí uma informação também sobre a vacina contra a Covid, que é segura para essas crianças entre 5 e 11 anos, tá? Só lembrando que a matéria da SNN também traz a informação de que as respostas imunológicas dos participantes foram medidas observando os níveis de anticorpos neutralizantes no sangue, comparando esses dados a um grupo de controle de 16 a 25 anos de idade que recebeu um regime de duas doses. Enfim, que essa vacina seja ótima mesmo para todo mundo. A gente quer ver o povo vacinado e cada vez mais aí esse vírus desaparecendo, né? Então, lembrando que Ilhéus está tendo essa vacinação aí para os adolescentes de 12 a 17 anos hoje. Terceira dose, dose de reforço para idosos a partir de 80 anos, está tendo também. E a segunda dose, para quem está agendado até hoje, dia 20, tá? Lá na Cruzada do Bem pelo Bem, próximo ao ginásio de esporte Erval Soledade. Claro que todos os dias a gente vai trazer aqui informação, está tendo vacina, onde está tendo a vacinação, vamos divulgar sim, tá bom? Bem, nós vamos encerrar a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio Dia, dia 20 de setembro, encerrando agora, agradecendo a sua audiência, desejando a todos uma ótima tarde, paz e tranquilidade, e claro que se Deus nos permitir, retornamos amanhã com mais uma edição do Jornal do Meio Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC. Conquiste o futuro com suas escolhas na rede UniFTC. Inscrições abertas, Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, na Jorge Amado e também na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras, parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Bem, Renatinho, ótima tarde para você. E se Deus nos permitir, amanhã às 12 horas nos encontramos aqui para mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Daqui a pouquinho tem Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.
Verão 2020.